Começando mais um episódio do Discos e Girafas. Sejam bem-vindos todos vocês aí que estão ouvindo aí, os surfistas da internet. Meu nome é Pedro Jales. Hoje estou aqui, como sempre, com meu companheiro de podcast. E aí, Felipe, tudo beleza?
E aí, Pedro, beleza? E aí, galera, tranquilo? Mais uma semana tem que então.
Só na alegria.
Só na alegria. Dessa vez a gente vai cair fundo nesse CD que o Pedro passou para nós, surpreendentemente.
Exatamente, exatamente. Felipe, você confia em pessoas que começam as suas frases com a palavra eu?
Olha, eu não.
Boa. Exatamente, vamos falar um pouco mais disso aí nesse episódio. Mas antes da gente falar, né, do que a gente vai discutir nesse podcast, é importante só relembrar, né? No episódio passado, a gente fez um episódio sobre o álbum Union, da banda ILO, né, Felipe? Para quem que você indica esse álbum aí, para quem não ouviu esse episódio?
Pois é, então ele é um álbum que foi bem seguro pra gente, né, já que a gente tem esse histórico de bandas de metal progressivo, então eu recomendo muito fácil esse álbum para quem já tem um histórico parecido nesse sentido, ou quem já tem um pezinho ali no rock ou no metal e quer experimentar uma coisa um pouco similar, mas diferente, sabe? Dá uma mudadinha, mas não tão longe. É bem legal, tem influências diferentes, mas no geral ele é bem metal progressivo assim, bem djent, como a gente falou. E aí, se gosta disso, vai fundo.
É, se curte Haken, se curte Tesseract, esse tipo de banda, provavelmente vai curtir esse álbum, né?
É, boas chances que sim.
Exatamente. Bom, então é isso. Vamos lá, então, falar nesse episódio sobre o álbum do Edgar, o álbum Ultrassom. Bora lá.
Vamos lá.
Bom, começando então aí com uma geral, né, sobre quem é o Edgar e qual, de onde que ele veio, por que ele faz, etc e tal. Então, Edgar Pereira da Silva, 27 anos de idade, se eu não me engano. O Edgar, que é de família pernambucana, mas ele nasceu e foi criado em Guarulhos, em São Paulo. Começou a escrever no ensino médio, de acordo com uma entrevista que eu vi recentemente. E também foi a partir daí que começou o interesse dele pela escrita e pela poesia. Então ele começou a escrever e tudo mais. Muita gente descreve o som do Edgar como, entre aspas, um rap experimental, né, barra eletrônico. Mas eu acho particularmente que o Edgar meio que transborda esses rótulos, né? Isso fica até meio evidente nesse álbum que a gente vai falar hoje, no Ultrassom. Mas os primeiros sons lançados pelo Edgar foram no YouTube, foram alguns sons independentes que ele gravava mesmo. No canal dele ele ainda produzia alguns dos seus próprios clipes, né, e também uns curtas. Então, assim, além de ser rapper, de ser letrista, né, o Edgar é um artista que meio que desbrava diferentes mídias, né, na arte. É um artista performático também, os shows dele ao vivo sempre envolvem o uso de vestimentas, tipo máscara, tá ligado? Coisa que ele produz mesmo, a partir de produto reciclável.
Uma certa cena fria, né?
É, exatamente. Então ele pega uns negócios quebrados, umas coisas recicláveis, faz o próprio as próprias vestimentas e tal, e tem algumas coisas que ele faz também no palco que são bem loucas, assim, tipo, tem um show que ele fez, inclusive, que ele canta uma música inteira dentro de um saco de lixo preto, e no final ele vai saindo do saco de lixo preto, tipo, com uns pó meio colorido, assim, umas paradas bem loucas, tá ligado? O álbum Ultrassom que a gente vai falar hoje foi produzido pelo Pupilo, inclusive, que é o ex-baterista da Nação Zumbi, foi lançado pela Deck Disc. O álbum tem 10 músicas e uma duração de 40 minutos. E aí a minha pergunta pra você, Felipe, o que você achou aí de uma forma bem resumida antes da gente entrar e falar melhor sobre o álbum?
Cara, muito bom isso aí, esse resumo que você passou do nosso querido Edgar. Eu não tinha todos esses detalhes e, honestamente, eu nem fui tanto atrás. Eu fiquei muito focado na curtir a música, experiência, né? mas eu não fui muito atrás. E muito legal esse background dele, né? Esse histórico de onde ele puxou a inspiração para começar a poesia. E que eu concordo com o que você disse de que meio que transcende os gêneros que ele se enquadra. Mas a gente vai entrar mais a fundo nisso. Então, cara, assim, vamos lá então pro geralzão que eu achei do álbum.
Uhum,
então,
certo.
Eu gostei bastante do álbum quando se trata da poesia que ele traz e das críticas uhum. que ele né, nos faz entrar assim nesse, uhum. nessa característica de ficar realmente criticando a nossa sociedade, a nossa estrutura como ser humano, que a gente vem desde a época que a gente era caçadores, coletores, até hoje evoluindo.
Pode crer.
E trazendo isso tudo. Então são várias críticas à forma como tudo se estabeleceu e etc. E por isso eu achei extremamente interessante, sério, de verdade. Poeticamente falando, é sensacional. Mas eu tenho algumas críticas na parte musical da coisa. E que assim, não há problema com isso, né? Cada um tem o seu, claro, a sua forma de enxergar, né? Mas aí eu vou me expressar um pouco mais à frente como que eu enxergo essa questão e a linha tênue entre a música e a poesia. Mas que no álbum, no geral, eu curti muito, cara. Foi muito legal.
Animal, animal, que bom que você curtiu. Vamos falar então, não sei se dá pra gente falar esse episódio inteiro de cada música, mas eu acho que dá pra gente falar um pouco de cada uma delas rapidamente. Então o álbum começa com a música Líquida, né? Que tem um refrão bem peculiar, né? Que dá pra você fica meio que... Você lembra desse refrão? Mas pra mim a frase principal dessa música, por exemplo, da música Líquida, é: eu aprendi muito mais quando eu calei meu ego, né? Que é uma frase muito forte, assim, dessa primeira música. E eu acho que essa primeira música, ela já introduz o álbum no melhor estilo, 100% Edgar. Então ele já te coloca no tom já do que é o álbum, né? Porque ele já começa... O álbum já começa com o Edgar falando as primeiras linhas da música, né? De um jeito antigo. Me renovo todo dia e transbordo de... Então você já começa, tipo... que é isso, né, velho? A primeira vez que eu ouvi esse álbum Ultrassom, eu já meio que tinha um entendimento do que era Edgar, porque eu já ouvi um pouco as músicas dele. Mas... Para quem não tem essa experiência, queria saber de você como é que foi isso para você, Felipe.
Então, foi surpreendente, mas não tanto. Por quê? Porque você me preparou o terreno um pouquinho quando a gente falou da outra vez, entendeu? Então eu já estava esperando algo mais falado em vez de cantado, por exemplo. Algo que é uma expressão mais direta de conversa e de e que passa uma coisa mais crua, mas que é de propósito, no sentido de emoção mesmo. Então eu já esperei algo não tão cantado, então eu não me surpreendi tanto. Mas o que me surpreendeu foi, assim, eu não sei você, mas quando eu escutei a primeira vez, e até mais algumas músicas lá na frente, no refrão da Líquida, por exemplo, a maneira como ele estiliza a voz pra falar e não cantar, né? Me lembra um pouco reggae, um pouco a forma como... sabe, naqueles interludes de reggae, quando a pessoa só tá falando e tal? Me lembrou bastante isso, por alguma razão. Talvez seja uma influência, mas isso foi muito legal. E, enfim, pode seguir aí com o Líquida. Vamos lá.
Das mesas e cadeiras, paredes e lousas. Eu aprendi muito mais quando eu calei meu ego.
Legal, é isso. Não, Líquida é uma música bem interessante. Tem essa frase que eu citei, né? Quando eu aprendi muito mais quando eu calei meu ego.
Pois é, agora que você falou, eu tinha esquecido, eu lembrei disso. Enquanto eu tava falando, eu olhei para as minhas anotações, e porque justamente eu fiz dessa forma, eu coloquei uma frase impactante por música, e é óbvio que você tem a mesma frase que eu, né? Por que que é sempre assim, cara? Mas legal, foi a mesma frase que eu achei que é super impactante nessa música, e enfim, eu acho que na real ela meio que me enganou depois que eu parei a olhar, no sentido que eu parei para ver mais a fundo, porque assim, o álbum começa com a Líquida, e a Líquida meio que mistura um pouco da parte do rap, onde ele vai mais diretamente falando com você, expressando através das palavras, e também um pouco da parte mais emocional, musical da coisa, com o refrão que ele fica repetindo, o final, que tem uma parte mais melódica. E aí eu pensei, então será que o álbum vai ser assim? E aí a gente foi para a próxima, que não foi assim. Exatamente. Isso foi uma quebra de expectativa, mas foi legal. Foi uma boa quebra de expectativa.
Exatamente. Né? Que aí, já pegando um gancho, já vemos para a segunda fase, que é Felizes Eram Uns Golfinhos. Esse título é sensacional, né, velho?
Começam as suas frases como a palavra eu. Dê sempre os créditos. Não assumo o papel de herói de Araque. Protagonizando um Brasil sujo e louco varrendo na...
De acordo com uma entrevista do próprio Edgar, essa foi inclusive a primeira música do álbum que foi composta, e ele mesmo considera a música sem um tema específico, né? Parece que as outras músicas, elas seguem alguma direção, alguma temática, né? Mas nessa música, por exemplo, para ele foi mais que um... Acho que o estilo do... É difícil falar que o Edgar é um rapper, né? No estilo mais tradicional de um rapper, porque não sei se se encaixa nisso. Porque ele é mais um poeta, eu acho que ele é mais um poeta, ele um poeta livre, assim, que encaixa isso em batidas de rap. É, ou de qualquer outra coisa, de eletrônico, de reggae, seja lá o que for. Uhum. Tanto é que as músicas, elas variam muito. Elas usam muito sintetizador, né, o álbum inteiro, mas uhum. acaba variando muito. Mas ele fala que essa música, voltando para essa música, ela não tem um tema específico, o título, obviamente, faz referência ao Guia do Mochileiro das Galáxias, né, que é, inclusive, um dos meus filmes favoritos. E a frase, pra mim, dessa música que mais impactante é: eu não acredito em pessoas que começam suas frases com a palavra eu. Muito bom.
Pois é, essa música, Pedro, foi a música que direcionou o álbum pra mim. Então, foi como eu falei lá, a primeira música que eu ouvi, eu não tenho aquele costume de ouvir a primeira música várias vezes, como você disse, sim. Então eu fui direto. Uhum. E aí, então, a segunda música já quebrou, né, a expectativa. Uhum. E aí, então, foi aí que eu cheguei nessa mesma conclusão, na segunda música. Eu falei, olha, essa música aqui, ela soa como uma poesia com a música de fundo, é isso que ela soa.
Sim.
E parece
sim.
que é de propósito, essa que é a graça, não é uma coincidência. Verdade. Legal. É uma direção mesmo que o Edgar parece buscar quando ele criou esse CD, né? Que foi justamente expressar ideias e ideais através de poesia e de rimas muito bem trabalhadas, mas que não seguem aquele padrão específico de... rimas no rap, entendeu? Ele sai disso e ele vai mais pra esse lado da poesia mesmo, entendeu? Mesmo que a exatamente. Música do Felizes Eram os Golfinhos tenha um ritmo mais rap padrão, vamos dizer assim, a forma como ele se expressa não soa tanto isso, né? Cria essa distinção entre a base e a voz, e é muito legal.
Exato.
Isso é muito da hora. É. E aí a minha frase, cara, porque eu também fiz isso, né, das anotações, dê sempre os créditos, não assuma o papel de herói de Araque. Eu achei essa uma das melhores frases dessa música fácil.
E aí tem o sintetizadorzinho de fundo, né?
Então.
Que é isso daí, que toda essa música de fundo, inclusive, é idealização do Pupilo, né? Mas é isso, cara, muito bom. Bom, dá pra gente passar pra próxima, então, eu acho, né? Que é a GoPro, né? Essa música que eu já falei o título, eu já lembrei do refrão, né? GoPro! Tá. Essa música, ela já tem um tema mais definido, né? Já é mais claro, que é toda a questão da dessensibilização das crianças, né? A autoexposição a conteúdo gráfico de fácil acesso, tipo game de guerra, filmes, né? E tem também um viés bem, assim, apocalíptico, né? Bem obscuro.
Pois é.
A melhor passagem dessa música que ilustra isso é aquele trecho que fala: já faz tempo que estão acostumando as mentes das nossas crianças com jogos de guerra, simuladores de combate no shopping, simuladores de caça do exército. Será que estamos jogando videogame ou matando civis inocentes pilotando outro drone do outro lado do deserto? Tipo,
cara,
isso é muito foda, velho.
Essa última frase foi exatamente a que eu escolhi, porque é muito impactante, porque, assim, é justamente, a gente não tem, às vezes, a gente não tem o conhecimento do conteúdo que a gente tá consumindo, da onde que ele vem, qual é a inspiração, e pra mim é que essa frase passa, não só a parte literal, que é muito, como posso dizer... muito
pesada.
Louca, muito pesada, exato, muito bizarra, mas a parte, tipo, de dizendo assim, cara, a gente não se importa se for essa a verdade, entendeu? Porque a gente não está vendo isso, a gente não sente isso na pele. Então, é muito louco trazer isso à tona. Mas segue aí, Pedro, daqui a pouco eu falo meus pensamentos.
Eu acho que a GoPro tem toda essa temática que eu acho que é... muito interessante, e toda a forma como o Edgar desenvolve isso, né, através do estilo dele, né, porque não necessariamente ele faz rimas também nas músicas dele, né, que é uma característica do Edgar. Às vezes ele simplesmente joga algumas frases, algumas ideias relacionadas àquele tema e vai encaixando aquilo, levando e fazendo, né, de uma forma bem fluindo naturalmente. Em algumas músicas a rima, ela tá presente, mas isso não é necessariamente o objetivo do Edgar. Às vezes é como se ele fosse... já que a gente tá falando de arma aqui, é como se ele fosse uma metralhadora, tá ligado? Atirando ideias o tempo todo.
Perfeito.
Então a sensação que eu tenho, às vezes, é que eu tô ali sendo metralhado por, tá ligado, ideias do Edgar, assim. E de vez em quando, algumas dessas balas me pegam muito mais
em cheio.
Forte do que outras. É, exatamente, tá ligado? Então isso te faz, em alguns momentos da música, falar assim, puta, pode crer, né? Esse bagulho aqui que ele falou é foda.
Perfeito, cara. Muito bem dito sobre a metralhadora das palavras. É exatamente isso que eu sinto do álbum no geral, né? É uma metralhadora de ideias que vai na sua direção, mas assim, e tem aquelas que, claro, te atingem muito mais em cheio do que outras, mas isso não muda o fato de que, nem ele fala na, acho que na primeira música mesmo, que se sua mente já tá aberta, não importa como, né? Você pode perceber a distância. Então, quando você é atingido por essas ideias e você realmente entra no, né, no caminho sem fim, vamos dizer assim, da filosofia em ficar buscando o significado delas e incluindo na nossa realidade, realmente, cara, você vai muito longe. E aí você para de enxergar a música como o rap e você vê muito mais como a filosofia que ela traz, né? A ideia mesmo.
Sim.
E, cara, a última coisa que eu queria falar da GoPro é assim, a gente já falou disso, mas é deixar bem claro que a questão da linha, tipo, a linha tênue entre o que é entretenimento e o que é trágica, tá ligado? O que é tragédia,
sim,
hoje em dia,
sim,
entendeu?
Verdade.
Que é isso que você falou, a gente tá sempre exposto a conteúdo gráfico muito, de muito fácil acesso, e só porque a gente sabe que é um filme ou sabe que é um jogo, foi criado, a gente consome aquilo como se não fosse nada, vamos dizer assim,
sim,
entendeu?
As novas guerras geram novos games, né?
Exatamente.
Tipo, tá ligado? Tipo, tudo que é desgraça acaba virando entretenimento, tá ligado?
Perfeito. Tem, por exemplo, os jornais sensacionalistas, os jogos que são criados, a literatura que explora muito disso. Então isso vai pra qualquer parte da arte.
Os telejornais hoje em dia, eles são entretenimento total, né? Não tem mais nenhum compromisso, muitas vezes, com o jornalismo, né? Tipo, tá mais ali pra fazer manchete e ganhar audiência do que, de fato, informar, tá ligado, quem tá vendo.
Então, tipo... Pois é, e aí, tipo, a questão que fica pra mim é até que ponto isso da a nossa apropriação desses eventos, na grande maioria das vezes, é inspiração para outras coisas que a gente faz gráficas e pesadas, até que ponto isso é arte ou até que ponto isso é sadismo, sabe?
Uhum.
E enfim, esse é um ponto muito louco para se levantar. Eu não vou responder nada aqui, afinal, cada um que pensa como se interpreta, mas é muito legal essa linha que ele cria.
Com aviões de caça do deserto, é só um videogame ou realmente estamos matando civis, pilotando um drone do outro lado do deserto? Por quê?
E aí, dando continuidade na temática de tecnologia e tudo mais, vem logo a próxima música, que é a Print, né? Que também é uma música bem carregada de... pra mim, gera toda uma imagem bem apocalíptica, assim. Eu acho que o Edgar, ele tem uma visão bem apocalíptica, né? Quando ele descreve a nossa sociedade, né? Uma situação bem distópica. E eu até concordo, assim, em certos pontos, tá ligado? Eu acho que a gente tá num momento, assim, bem fodido, tá ligado? Mas no Print, ele meio que cria uma imagem de uma sociedade... Fala muito, né, ainda da tecnologia, da forma como a gente lida com a tecnologia. Como, por exemplo, uma das frases é... Novos lotes de robôs autônomos que precisam apenas de um sinônimo para montar um coral eletrônico que fica repetindo que a obsolência don't stop. Então, tipo, fala muito sobre automatização do trabalho, né? Fala muito sobre como as inteligências artificiais, hoje em dia, estão enviesadas também, né? Porque, no final das contas, o cara que programa a inteligência artificial, ele injeta os seus próprios vieses nessas inteligências.
Perfeito, cara. Perfeito.
Tá ligado? Então, tipo, é muito louco isso daí, tá ligado? Só essa parte da música já te faz, já levanta vários tópicos, várias camadas de discussão numa só música, tá ligado?
Cara, muito bem colocado isso, principalmente da parte da inteligência artificial. Isso até me lembrou uma situação que aconteceu nos Estados Unidos. Eu não tenho detalhes agora de cabeça, mas foi que um sistema de inteligência artificial, né, com machine learning, etc., ele foi programado para ajudar a incriminar situações onde a pessoa já tinha sido detectada através de um humano, que ela tinha feito um crime.
Sim.
E aí, entre as que foram detectadas, suspeitas, o código ajudaria a determinar a real. E isso me lembrou exatamente uma passagem dessa, que foi de que o código acusou a pessoa mais... a pessoa negra, a pessoa que tinha um histórico mais pobre, justamente porque o viés estava no código. Isso não é culpa do código.
Exatamente.
Não é que o código, tipo, vai atrás e acha que isso é o certo. É muito pelo contrário, ele tem o viés dele. Até hoje a gente não tem uma consciência que a gente pode chamar de inteligência artificial que pensa por si só e que cresceu por si só,
exato,
e criou seus valores. Não, ela puxa os nossos valores, por enquanto. Então, por isso que ela carrega esse viés, tá ligado?
Com certeza, mano. Exato, é tipo, você pode até ver agora, recentemente, cada vez mais estão surgindo aí, né, tipo, relatos no próprio Twitter agora mesmo, descobriram um algoritmo racista, tá ligado, no Facebook. Então, mano, tipo, aos poucos, essas coisas elas vão com o passar do tempo, com as pessoas se tornando cada vez mais informadas a respeito de como as tecnologias funcionam, vai ficando cada vez mais evidente também como que essas coisas acabam sendo ainda mais um mecanismo que propaga, por exemplo, privilégios na sociedade, tá ligado? Ou que prejudica pessoas que já são prejudicadas, manja? Então, mas falando da música Print, voltando aí, que a gente meio que viajou, a gente deu uma de Edgar agora.
É isso, adjacências.
Mas é isso, cuidado com o histórico, Print não some, né, velho?
Print não some. Cara, dessa música do Print, a frase que eu achei mais interessante foi a parte que ele... Eu não lembro no contexto, mas foi a parte da pichação, que é a arte contemporânea, que vai além, sim, das letras. E que, tipo, descreve isso no contexto de que o grafite com medida para as medianeiras, artistas escondidos no subsolo da América. Então, tipo, isso puxa exatamente esse lado de que a tecnologia acaba obscurecendo ainda mais a parte que já é desfavorecida, e a forma como a parte desfavorecida tenta se expressar, às vezes é vista como algo que não é arte, por exemplo. Vista, sim, como algo que é abaixo do que foi, do exatamente, que a outra parte da sociedade boa, vamos falar assim, muito entre aspas aqui, se expressa. Então, justamente, cria ainda mais essa divisão, que é péssimo, né, na minha visão. E, enfim, essa foi a frase que eu achei mais impactante e sensacional da música. Mas confesso que não é uma das minhas preferidas, não gosto muito do refrão.
Print não some, print não some, cuidado com o histórico. Print não some, print não some.
Pra finalizar falando da Print, tem a parte que ele fala sobre vejo tudo, sobre o futuro do mundo, através da janela do absurdo, né? Que é tipo uma referência à internet, né? Pra mim, quando ele fala isso, é tipo, eu vejo tudo sobre o futuro do mundo através da janela do absurdo. Pra mim, ele tá descrevendo a internet. A janela do absurdo é tipo, tá ligado? Windows, tá ligado? É a janela do computador ali que você abre, tá ligado? E que você vai ver, e a janela do absurdo, tipo, você só vê, tá ligado? Hoje em dia, cada vez mais, as coisas que mais chamam atenção e mais geram engajamento são coisas absurdas, são coisas impactantes, coisas que geram ódio, etc e tal. Mas é isso. Eu gosto bastante dessa música, bem bacana. E aí, falando agora de a próxima música no álbum, que é O Dia É Meu, né? Que tem, inclusive, participação aí da cantora Cell, que já muda um pouco, né? É uma música que ela já vai pra uma outra vibe, né?
Exato, a segunda quebra de perspectiva do álbum foi nesse momento, justamente porque a música já começa numa estrutura diferente, melodia diferente, já puxa arranjos diferentes, muito mais emocionantes. Quando eu falo isso, não, no sentido, né, de como eles são construídos, porque o rap é para ser mais impactante, as batidas sintetizadas das outras músicas até agora, elas foram mais impactantes. E aí vem O Dia É Meu, com uma melodia mais emocionante, mais voltada para esse tipo de arranjo, e aí tem um foco mais... tem um foco no ideal, mas aí tem a voz da Cell, que é muito mais melódica, né, e busca mesmo, de fato, ser assim, então já cria totalmente essa diferença em relação às outras, né.
Exatamente.
E para mim, assim, eu vou até começar com a frase que eu selecionei, que é: agrupe nossas características e nos separe por vaga de emprego.
Pode crer. Mim, é o que acontece com os algoritmos,
exato,
né?
Redes sociais. E assim, até mesmo antes da tecnologia fazer esse papel, né, de te selecionar, nós selecionávamos também, né? As pessoas dos cargos que tinham o poder para fazer essas coisas, elas fazem essa distinção. Mas isso não é nem culpa delas, isso é culpa, assim, eu não quero culpar ninguém, óbvio, mas o que eu quero dizer é, isso é uma consequência da estrutura que a gente fez como sociedade, a evolução que a gente tomou, né, de,
sim, sim,
se especializar em uma área, cada um ser melhor em alguma coisa, e isso então cria esses grupos de características. Mas eu achei sensacional essa, sim, frase.
E eu acho que é uma das músicas mais com um viés mais positivo também. Agora O Dia É Meu, e eu dou ele pra quem eu quiser, tipo... Eu acho que tem uma sensação de que... mais positiva, do tipo... agora eu conquistei o meu dia, tá ligado? Eu tô livre disso. E agora, sabe, eu faço o que eu quiser com o meu tempo. Que é talvez uma visão utópica do Edgar sobre o que seria uma sociedade ideal. Apesar de ainda ter muita crítica ainda na letra dessa música, né? Mas ainda assim, eu vejo dessa forma.
É, parece o devaneio da própria pessoa, que, né, do próprio eu lírico dessa música, em, tipo, imaginar, né, enquanto ele tá na sociedade atual, ele tá devaneando sobre como seria a sociedade que ele quer, onde ele tem a oportunidade de curtir o dia e etc.
Exatamente. E aí, indo pra saúde mecânica, essa música ela tem umas frases bem interessantes, né? Porque, mais uma vez, o Edgar faz o que ele faz de melhor, que é misturar vários assuntos, criar uma imagem meio que distópica, né? Onde, daí já citando uma frase da música, né? Viva, depois das novas adaptações feitas, viva a medicina, os rins, os fígados e as peles produzidas a partir de impressoras 3D, os conduítes e os cabos de aço. Aí fala, olhos sanguíneos e próteses de pernas e braços, que funcionam perfeitamente conforme as suas intenções. Povos sem vacinas, sem órgãos sexuais ou reprodutores. Tá ligado? Mas é só... Aí ele tem fala ainda, mas é só decidir se compram os adaptadores ou se adapta. Puta, essa música é muito foda. Então ela fala, continua nessa mesma temática de tecnologia, como que o ser humano vai lidar quando houver a possibilidade de, sei lá, você fazer um upgrade, tá ligado, do teu braço, manja? Tipo Ghost in the Shell.
Perfeito, tipo Ghost in the Shell, ia até citar mesmo.
Sim, sim.
É, não só por conta dessa clara analogia à parte fisiológica mesmo, né, que no anime do filme, eu não assisti o anime episódico, mas o filme de troca de membros ou de reparo de membros, então eu ia tocar nesse ponto também, porque essa música fala disso, mas eu sinto que, pelo menos a minha visão, Pedro, nessa música Saúde Mecânica, a crítica não é sobre a evolução da tecnologia no ponto de que a gente pode fazer isso, mas sim a intenção de quem pode fazer isso em disponibilizar isso para as pessoas que não podem, entendeu?
Puta, como faz muito sentido.
É tipo, não é o fato de que nós vamos chegar no ponto de colocar braços mecânicos e colocar órgãos 3D que funcionam, mas o fato de que vai existir uma taxa de que o órgão vai parar de funcionar se você não pagar, etc, verdade. Entendeu?
Sim,
é nessa perspectiva. E nessa perspectiva que eu interpreto, é sensacional, porque é justamente isso.
Sim, sim. Tipo, com certeza.
É tipo justamente aquela guerra, de brincadeira, claro, mas aquela guerra entre o cientista e o engenheiro, sabe? O cientista, ele identifica, ele acha algo novo, e o engenheiro usa aquilo na sociedade. E é essa justamente a disputa aqui que eu vejo, entendeu?
Com certeza, velho. Muito boa essa perspectiva. Nunca tinha pensado nisso. E você vê como que existem possibilidades, né? Camada de discussão em cada música do Edgar. E essa música também tem uma... Assim... A gente não tá discutindo muito as batidas, embora eu ainda vou comentar isso lá no final, quando for dar o meu minha avaliação geral, porque eu acho que todas elas acabam seguindo o mesmo padrão, às vezes aumenta ou diminui o tempo, né? Às vezes muda também o estilo do sintetizador um pouco, a batida, etc., mas acaba que o estilo... mais ou menos sempre o mesmo, que eu acredito aí já ser uma das críticas também ao álbum.
Eu pretendo também, mais quando a gente chegar pro final, comentar sobre a parte da produção, que eu acho que vale ser comentada.
Sim.
Mas eu prefiro focar por enquanto na parte que é mais intensa da obra, que é justamente a poesia. 3D,
os conduítes e os cabos de aço. Produtores de insulina. Olhos sanguíneos e próteses de pernas e braços. Que funcionam perfeitamente conforme as suas intenções.
Que inclusive vale a gente até comentar, o episódio passado a gente falou sobre isso, né? Que as letras da banda Ilo não necessariamente eram um papel... era a primeira coisa ali, a primeira camada da construção musical deles. Aqui já é diferente, aqui o ator principal são as letras do Edgar e as ideias dele, né? Então,
Exato. As
batidas do pupilo, elas ajudam a criar... a tentar reproduzir essa atmosfera que o Edgar tenta passar através das letras, mas o principal mesmo são as letras, né? Se não fossem as letras, aí talvez... Se não tivessem letras tão boas, talvez o álbum não fosse tão bom, né? Porque, enfim... Mas dando continuidade aí, falando de plástico, né? Já é hora de voltar à internet, puxa os cabos, hashtag. E aí, o que, que você achou, Felipe? Que
cara, é muito boa pra você escolher pra se começar. Mas, assim, Plástico é minha música preferida do álbum. Eu já digo aqui fácil.
Certo.
E, assim, boa parte da razão dessa música ser a minha preferida é só por uma frase, que é: o futuro é uma criança com medo de nós.
Puta, cara, verdade. Essa música eu até me arrepiei agora.
Mano, essa frase é muito foda. Não tem o que falar. Essa frase é genial, cara. Em todas as perspectivas que você olha essa frase, independente de qual seja a sua visão de mundo, essa frase é genial e ela vai se aplicar. E é por isso que ela é perfeita, cara.
E eu acho que nesse mesmo... Desculpa te interromper, mas já falando, não, pegando esse gancho, nessa mesma estrofe que ele fala isso, a primeira vez que ele fala isso, ela tem um poder muito grande, porque me parece que ele tenta transpor isso na voz dele de uma forma meio desesperada. Então a estrofe é: o futuro é lindo como um pássaro sem asa. O nosso futuro será lindo como um arco-íris, que se forma na poça de uma água suja de óleo. O futuro é um jovem maníaco viciado em videogames. O futuro já foi e ainda continua sendo. O futuro é uma criança com medo de nós. Então, tipo, toda essa estrofe, ela é muito, tipo, tá ligado, distópica. Ela é totalmente destoante em alguns momentos.
Foda.
Mas ela vem trazida especificamente nessa parte de um desespero, assim, do Edgar na voz dele. Dá pra se perceber. E a frase é realmente muito impactante. E eu acho que fala muito, né, cara?
Perfeito. E, cara, você citou tudo que a música traz. E é genial. Principalmente essa forma desesperadora que é apresentado as ideias e como elas nos refletem daqui pra frente. Por isso que eu escolhi essa frase, porque ela é o resumo perfeito das ideias pra mim dessa música. Mas a razão dela ser minha preferida também, cara, é porque a música, pra mim, é a música do álbum que mais conseguiu mesclar a parte da música, a batida, com a parte da letra. No sentido de que, assim, a música, ela começa, né? Agora falando musicalmente, essa eu faço questão de falar. A música, ela começa com a batida dela, só que a batida dela é formada por melodias muito mais leves, vamos dizer assim, né? Tranquilas de se seguir junto. E conforme a música vai avançando, ela vai chegando nessa parte mais desesperadora, a música vai ficando cada vez mais pesada. Isso reflete na forma como você continua escutando, porque você ouve o desespero da voz do Edgar quando ele tá falando das frases do pássaro sem asa, do arco-íris na poça de óleo, e ao mesmo tempo a música tá ficando mais pesada e mais difícil de ir pra frente. Então, cara, isso foi genial. Se todo o resto do álbum, Pedro, fosse desse jeito, pra mim o álbum ia ser absolutamente perfeito. E ele não é, porque ele não é assim, mas aí eu entro na minha crítica depois, mas essa música é genial por isso.
Viciado em videogames, o futuro já foi e ainda continua sendo. O futuro é uma criança com medo de nós. O futuro.
É, então, e só pra concluir, Felipe, o último comentário que eu acho bacana, que já é uma indicação, inclusive, não tem nada a ver com o álbum. É a batida dessa música, assim como algumas outras músicas nesse álbum do Edgar, me fazem remeter a um filme que é um clássico de cyberpunk de horror japonês, de 89, que se chama Tetsuo, O Homem de Ferro, The Iron Man. É um filme bem bacana, e é um filme bem, bem louco, assim, cara. É considerado um filme trash, assim, mas pra quem curte cyberpunk, principalmente cyberpunk de horror mais... tá ligado? Old school, assim, é uma boa recomendação, bacana, e que me lembra bastante, assim, os sintetizadores me trazem um pouco aquela atmosfera do filme também, que era bem estranho, assim. Mas a música Plástico, ela fala muito sobre isso também, né? Fala sobre plástico, tipo, que representa a condição da nossa sociedade hoje em dia, né? Que é basicamente vive através do óleo, né? Que é o principal recurso.
Perfeito. E, cara, quando você começou a falar que te lembrou de um anime distópico, futuro, meio gore, eu pensei na hora em Akira. Então já fica a recomendação.
Pô, tá
também.
Verdade. Akira, verdade. Akira é um clássico.
É um clássico. Também tem a mesma pegada, né, distópica.
Sim,
do futuro.
Verdade, verdade.
Mas então vale também a recomendação aí desses dois filmes.
Com
no caso,
certeza.
O seu é filme?
O meu é um filme, exato.
Ah, então é isso, são dois filmes aí já recomendados.
Que inclusive um tem relação com o outro. Você falou que de Akira, o nome do personagem Tetsuo vem desse filme. Ele bebe dessa água aí. Ele foi inspirado no nome desse filme. Então, no final das contas, as duas recomendações estão meio que ligadas. Se você não assistiu, Tetsu é um filme muito específico. Então, tipo, tem gente que vai começar a assistir e vai falar assim, não, que isso, né? Mas Akira é tipo um clássico, qualquer pessoa consegue assistir, altamente recomendado, além de ter toda uma crítica à sociedade japonesa naquela época. Mas enfim.
Pois é.
Falando um pouco, voltando ao álbum aqui, a gente já falou bastante sobre a música Plástico, vem Adorno, né? Que
Adorno.
É uma música... O que você acha dessa música aí, Felipe?
A dor no peito. Eu acho genial esse jogo de palavras, né? Que ele usa...
Parece o... Desculpa, mas... A batida parece Streets of Rage, tá ligado?
Parece. Parece mesmo. Dá pra colocar e ninguém vai achar estranho, não.
É verdade.
Mas essa música me impactou pelo jogo de palavras, cara. Todo momento, muito legal. E também pelo monólogo do Rodrigo Brandão, que é o convidado, né?
Sim, sim, sim.
Muito sensacional aquele monólogo. Ele quebra, assim, né? Ele quebra, entre aspas, a quarta parede, né? A quarta parede, se tem extremo por causa do teatro, não existe quarta parede no áudio. Mas a quarta parede, é a mesma ideia que você quer passar. Ele quebra a quarta parede, principalmente quando ele fala quando ele referencia a estrofe passada na letra. Então você fica, caramba, ele tá mesmo falando comigo. Isso é muito legal.
Sim, mas, é muito foda.
Dessa música, cara, as passagens que mais me chamaram a atenção foi o sair da firma pra respirar fumaça de gasolina. Porque ideia... A ideia é justamente, tipo, sair da firma pra respirar o ar, né? Um ar novo, tirar a cabeça do estresse, mas, tipo, no fim das contas, é a mesma coisa. Não faz diferença, tá ligado? Você tá no mesmo ambiente, circulado pelas mesmas coisas. É o ar de gasolina, tanto dentro quanto fora.
Exato.
O que muda é a sua inclinação em querer pensar diferente.
É motivo ir pra fora da firma, respirar fumaça de gasolina. E ouvir as risadas que vinham da hora do almoço.
Exatamente, cara. Boa análise. Bom, e aí dando continuidade aqui, o amor está preso. E aí, pergunta, né? Interrogação.
O amor está preso?
Pois é.
Cara, eu acho que nessa música, trazendo o meu ponto de vista, a frase tem nascido menos children do que se produzem carros. E a forma musical como isso é colocado na música, né?
Isso daí é muito louco.
Children, carros, né?
É bem cibernético, assim, né?
E é bem a diferença, né? Entre a forma como eles falam children e carros. É justamente impactante.
É, exato. E é muito louco essa associação, né? Que, tipo, você acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas, tipo, em duas palavras, o Edgar, ele consegue, tipo, te dar a ideia do que ele tá querendo criticar, tá ligado? Tipo, ao passo em que nascem mais crianças, mais carros são produzidos, porque, eventualmente, mais consumidores de carros vão ter também, tá ligado?
Pois é.
E é isso, é muito louco, tá ligado?
E basicamente, pra mim, essa música é a crítica de social atual, de que a gente valoriza mais a nossa criação tecnológica do que, às vezes, as outras pessoas ou...
Puta, pode crer.
Ou outras formas de vida. Tipo, a gente meio que deixa isso pra lá porque a gente se valoriza a parte tecnológica mais. E, assim, eu acho que é uma consequência da forma como a gente evoluiu como sociedade e hoje a gente tem as tecnologias. Mas a crítica é muito válida e, de certa forma, eu concordo com ela, sim.
Sim, e aí fala sobre, tem uma frase que é bem impactante pra mim, que é alas de hospitais e corredores de escola são todos bem parecidos.
Nossa, sensacional, velho.
Muito foda.
Alas de hospitais e corredores de escolas são todos bem parecidos. Alas de hospitais e corredores de escolas.
Isso aí, essa é O Amor Está Preso. E aí a gente vai pra última música do álbum, que é Antes Que as Libélulas Entrem em Extinção.
Pois é, um título já curioso,
que,
né?
Que começa com um sample de um barulho de uma libélula, né?
Exato, e termina também, né? Vale citar, bem pro final, a voz que tá cantando vai ficando cada vez mais editada, e aí soa mesmo como um barulho de bicho voando, meio que um mosquito, meio que a libélula.
Sim.
Assim, é legal,
sim.
Isso é um efeito muito bacana.
Uma vez eu vi o Edgar falando sobre por quê, né? O que que significa a letra dessa música. E ele deu uma explicação lá e tudo mais. Aí ele explica que as libélulas, elas funcionam dentro de um ecossistema como um bioindicador, eu acho que é essa a palavra que ele usa, para falar que ali naquele ecossistema está tudo em ordem, né? Está tudo harmonizado.
Livre de agrotóxicos, né?
Isso, perfeito, exatamente, é isso mesmo. Então ele fala que no momento em que as libélulas entrarem em extinção, significa que os ecossistemas no universo entrarão em colapso. Então, tipo, vou embora agora. Tipo, o planeta Terra, boa, né? Exato. Então ele fala que, tipo, vou embora agora antes que as libélulas entrem em extinção. E, tipo, falou, tá ligado? Vou partir pro outro planeta, manja.
Pois é, sempre em busca do ambiente que as libélulas podem ficar, porque lá tá tudo bem. É muito bom, muito bom.
E essa música, ela tem mesmo que uma vibe de, tipo, de despedida, né? Além de ser a última música, é tipo... Falou, tô indo embora, tá ligado? Valeu, tô dentro aqui do meu estado.
Literalmente dito, fala, vou me embora.
Exatamente.
Mas a frase dessa música, eu acho que é a mais óbvia e impactante pra nós dois, com o nosso contexto, que a gente não é muito user heavy de redes sociais e tal, celular. É aquele, é aquela frase, né? Toda vez que ele assobia, eu vou correndo pra olhar. Passa a mão, dá atenção.
Pode crer,
nem
pode crer.
Mais quem é o dono. Essa frase é genial.
Pode crer.
Essa estrofe é muito
exatamente,
boa.
Exatamente. Exatamente.
Queria deixar ela exposta aí pro mundo.
Me sinto como se eu fosse um cachorro de estimação do meu celular. Toda vez que ele assobia, eu vou correndo pra olhar, passar a mão, dar atenção. Eu nem sei mais quem é o dono.
É muito boa, realmente, cara. É isso aí, cara. Muito bom. Então, essa é a última música do álbum. Antes que as libélulas entrem em extinção. E antes que as libélulas entrem em extinção, Felipe, vamos logo concluir esse episódio aqui e falar o que a gente achou. É, eu só tenho alguns pontos sobre a conclusão geral desse álbum. Pelo menos eu vou começar... Na verdade, eu vou deixar você começar a falar a sua conclusão e depois eu dou os meus palpites.
Bom, beleza. Na parte da conclusão, que eu queria falar um pouco da musicalidade do álbum, né? Porque de lá, desde o começo até aqui, ficou muito claro que Edgar é um gênio da poesia e da crítica, e que eu me identifico com boa parte das críticas que ele joga. Se eu concordo ou não é outro ponto, mas o ponto é que me afeta.
Com certeza.
E isso que é o importante, é o que ele tá buscando fazer. Então isso é inegável. Agora, a parte da produção da música mesmo, né, do que a gente... para ouvir com os nossos ouvidos, de fato, em alguns pontos deixa a desejar, para ser bem honesto. O que carrega o álbum é muito claramente o Edgar, e isso não tem problema nenhum, o fato dele ser, né, o ponto focal, não tem problema nenhum, mas eu sinto que poucas são as músicas em que você escuta e que você sente que a harmonia entre a voz, que é o principal e o que carrega, e a batida, a estrutura, estão juntas, né? Pelo menos é a minha forma de enxergar. Como eu falei, Plástico é uma exceção, é uma música que claramente se carrega em ambas, elas andam juntas, uma leva a outra leva uma, e cara, a experiência que ela traz é maravilhosa, tanto pela crítica quanto pela música, mas para outras eu sinto que isso não é tanto verdade, e assim, tudo bem, sabe, não é um problema, isso pode ser uma característica até mesmo escolhida pela, né, pelo produtor, né, o ex-baterista da Nação Zumbi, pelo Edgar, mas... Pra mim, na minha forma de escutar música, isso acaba trazendo um pouco de lado, entendeu? Eu não tenho muito interesse em ouvir tantas e tantas vezes, porque depois que a crítica foi passada e a poesia entregue a mim, eu sinto que eu não vou ganhar tanto a mais dessa música ao reouvi-la e reouvi-la, porque a parte música, entendeu? A parte de emoção não é tão rica quanto a parte da crítica.
Verdade,
entendeu?
Verdade.
Esse é o meu parecer no final.
Legal, cara, bacana. Eu falando sobre a crítica à produção, eu acho que é normal e natural que você tenha essa crítica, porque eu também vejo dessa forma. Afinal de contas, o Pupilo, ele não é produtor, ele tem trabalhado, ele tem se aventurado em alguns álbuns, em produzir algumas coisas recentemente, principalmente depois que ele deixou a Nação, mas ele não é um produtor, né, cara? Ele tá começando e eu acho que foi um dos primeiros álbuns aí do Pupilo a ter ser produzido. Eu acho que o Pupilo, ele contribui muito na direção artística do álbum e talvez para ajudar a condensar melhor as ideias do Edgar em estruturas musicais que fossem um pouco mais coesas, com refrão, melodia, que era algo que faltava nos álbuns e nos trabalhos anteriores do Edgar. Então eu acho que o Pupilo, ele tem um pouco mais essa experiência para poder ajudar o Edgar, mas ainda assim dá para ver que os sintetizadores, as percussões... tudo isso que é utilizado como background para a letra tipo, varia muito pouco, né? O mesmo estilo de sintetizador, você pode escutar ele em 4 ou 5 músicas nesse mesmo álbum. Então, pois eu acho que tem toda a ideia. Eu acho que ele consegue, com muito sucesso, reproduzir essa atmosfera apocalíptica e esse ambiente que o Edgar quis para as letras dele. Eu acho que isso é muito bem feito, por exemplo, na última música, né, antes que as libélulas entrem em extinção, na print e também na plástico, mas em algumas outras acaba que o principal mesmo acaba sendo as letras, e eu concordo muito com você nesse ponto. As letras eu nem vou comentar, do Edgar, para mim é o ponto alto. Quem ouve o Edgar, não ouve o Edgar por conta da produção musical ou pelos arranjos, mas eu vou escutar, eu particularmente, eu vou escutar qualquer coisa que o Edgar lançar, porque tudo que ele escreve me acende, como eu falei, várias luzinhas na cabeça enquanto eu tô escutando, tá ligado? Me provoca bastante, e eu acho que isso é algo único nele como artista, então isso é bacana. Agora vamos de música favorita, Felipe, eu acho que você já comentou, né, mas qual é a sua música favorita do álbum?
Sem entrar muito a fundo, Plástico, por tudo que eu já disse, pela crítica. Boa. E pela maneira como a música também mistura com, sim, a letra e se carregam juntos, é Plástico fácil. O futuro, legal, é uma criança com medo de nós, cara.
inclusive, eu acabei esquecendo de comentar isso, mas no show dele, ele meio que alterna algumas coisas. E mais recentemente, um show recente do Edgar, ele mudou isso pra o futuro é o presidente com medo de nós, tá ligado? E isso é muito foda, tá ligado?
Ô, louco.
Foda. Mas enfim, nota para Ultrassom, Felipe.
Começo? Bom, beleza. Então, antes de dar a nota, de dizer X de 10... Uhum. Eu quero deixar um disclaimer muito claro aqui, porque é o seguinte, eu enxergo a música como um balanço entre as duas coisas que eu falei mais atrás, que é a emoção e a ideia que ela quer passar. Tem músicas que vivem pela ideia dela, que são exatamente o caso aqui do Edgar. As ideias são o que carregam o álbum, as letras, a filosofia e as críticas, né? E tem músicas, álbuns, artistas que são totalmente emoção. Por exemplo, no nosso último podcast, Ilo é muito mais parte emoção. Eles não têm uma crítica específica, exato, então eles, exato, são muito mais emoção. E o Edgar é muito mais pro lado oposto.
Isso, e o Ilo faz isso muito mais pelos instrumentos, né? Exatamente. Enquanto o Edgar, ele consegue descrever isso perfeitamente nas palavras.
Exato. Outra, tanto que usa, né? O pessoal do Ilo usa a voz como instrumento, não como meio de transmitir uma ideia.
Isso, exato.
E aí, seguindo essa lógica, eu acho super injusto uma nota ser comparada à outra, porque elas são de
com certeza,
perspectivas muito diferentes, entendeu? E aí, então, assim, cara, olhando pro Edgar como um poeta e com a crítica que ele traz e com todo o impacto que a letra tem, eu daria muito fácil um 8,5 até 9 se bobear, porque foram muito impactantes, assim, principalmente a primeira vez que eu ouvi. Por, sim, mais que eu não tenha gostado muito do que eu ouvi, no sentido de ouvir mesmo, da emoção, da música, eu amei as críticas, foi genial. Sim. Sim. E, cara, muito bom. Mas aí, justamente por isso, eu acredito que eu não vou voltar pra ouvir esse álbum muitas vezes. Eu vou acompanhar o trabalho do Edgar, porque eu gostei muito das críticas, mas ouvir o Ultrassom de novo, não sei, só se for por nostalgia, entendeu? Porque, sim, pelo, sim, que ele tem pra trazer, eu sinto que ele já trouxe. Eu não vou conseguir enxergar muitas coisas novas daqui pra frente. Sabe?
Tô ligado, entendi, saquei. Como então experiência é isso, 8,5. Musical e de... 8,5? Porra,
8,5,
boa.
8,5.
Legal. Cara, eu dei exatamente 8,5 também pro álbum. Por quê? E aí eu vou trazer alguns... Eu concordo totalmente com o seu ponto de vista, cara. Eu acho que musicalmente, quando a gente discute música, é óbvio que a gente traz toda uma bagagem com a gente pra gente falar do que a gente acha daquilo ou não. Então isso impacta também, né, na avaliação final. Pelo que ele propõe no álbum, eu acho que, considerando que o Edgar é um cara que até então só tinha lançado coisa independente, esse foi o primeiro álbum dele mesmo produzido com alguém, com uma gravadora, eu achei que foi um trabalho bom, mas que, obviamente, tem algumas outras coisas. Eu acho que um produtor um pouco mais experiente saberia, talvez, trabalhar melhor com o Edgar de uma forma que, sabe, tivesse um impacto musical ainda maior. Então eu acho que 8,5 pra esse álbum é uma nota super generosa. E, cara, é uma nota bem alta, na verdade, né? Se a gente parar pra pensar. Então,
pois é.
E a minha música favorita também é Plástico. Então a gente bateu certinho, cara, com relação a esse álbum na análise, mais uma vez. E,
pois é.
Mas é isso, cara. Legal. Bacana que você curtiu. Acho que a ideia do álbum, desse álbum, era realmente... discutir as ideias também do Edgar, porque são coisas bem atuais, são coisas bem interessantes, né? Bom, perfeito. Mas é isso, cara. Felipe, agora, próximo episódio, como sempre, semana que vem a gente vai falar de um outro álbum, né? Então, durante a próxima semana aí, você pode ouvir junto com a gente e na próxima semana voltar aí, baixar o próximo episódio e ouvir do que a gente tá falando. Agora vamos para a recomendação do Felipe. Fala aí, Felipe, o que você vai recomendar pra gente ouvir?
Vamos lá, Pedro. Então, primeiro episódio que a gente fez foi muito seguro para nós. Segundo episódio foi bem já fora da nossa, pelo menos da minha curva. Então, foi uma surpresa, foi legal. Uhum. Justamente por isso. Então, agora eu vou retribuir o favor te trazendo para um outro lado da minha curva, que é legal. Mas aí a grande questão é que esse lado eletrônico da minha vida, eletrônico experimental, é difícil você encontrar artistas, pelo menos do que eu me identifico e gosto, que lançam álbuns por completo, né? Assim, uhum. 40 minutos e tal. É muito mais difícil, geralmente são singles, EPs. Então eu vou ficar com uma recomendação dupla, dois EPs aqui, que vai dar mais ou menos 45 Boa. Minutos.
Show.
Beleza? De dois artistas que são ambos nessa parte da eletrônica experimental, mas que mesmo eles fazendo parte desse mesmo galho da árvore, eles são muito diferentes no final.
Legal.
Então essa é a ideia mesmo. Então o primeiro EP é um EP pequenininho, uns 20 minutos, do Tennyson, o artista, e o EP se chama U-O. É isso que ele chama, literalmente, são duas onomatopeias.
Okay.
E esse é o EP com a capa psicodélica, você vai adorar.
Legal.
E o outro EP é de um artista chamado Underscores, e o nome do EP é Skin Purifying Treatment. E a capa dele é justamente o que você imagina ser um purificador de pele, né? Por um tratamento, um cremezinho, entendeu? E é isso aí. Então essas duas são duas recomendações, são bem diferentes. O Underscores é um pouco mais conceitual e o Tennyson é um pouco mais na parte música mesmo. E aí a gente vai ouvir, vamos ver o que a gente sente, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, e a gente traz os dois na semana que vem pra comentar e, enfim, se divertir, cara.
Então é isso, muito bem, cara. Tô interessado aí, curioso pra ouvir esses EPs. O nome, o título dos EPs você vai conseguir encontrar na descrição desse episódio. Dá uma escutada lá e depois você volta pra ouvir o que a gente tem pra falar. Então é isso, Felipe, muito obrigado aí mais uma vez pelo teu tempo.
Que isso, cara, foi muito bom. Adorei discutir coisa diferente contigo. E é isso, semana que vem a gente traz coisa nova também, desse som diferente, e a gente diz aí o que a gente sente, o que a gente acha. Beleza? Então é isso, pessoal.
Valeu.
Muito obrigado aí pelos surfistas incríveis que somos.
Exato.
E é isso, até semana que vem, galera.
Valeu. Até semana que vem, valeu. Tchau.